Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
Oi, eu sou a Lênia Oada, mulher cis demissexual, domi, e hoje a minha palavra de segurança é conchinha, porque hoje eu dormi numa conchinha tripla que foi assim, sensacional. Estou revigorada, renascida, cinzas. E você?
Eu sou a Carla, mas todo mundo me conhece por Ginger no meio. Sou uma mulher cis, sou switcher. E a minha frase de segurança padrão, que não tem como ser outra, é não faça isso em casa.
Você tem seu selo, né? Não faça isso em casa.
É marca registrada.
E nesse episódio aqui, mais do que nunca, não façam isso em casa, hein, pessoal? Vocês já vão entender. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Bem-vindos a mais um Chicotinho, nossos episódios mais leves e rápidos, mas não menos divertidos e informativos. Hoje é dia de Chicopapo, quando eu converso sobre a vivência de um praticante na nossa comunidade. Hoje estamos com um episódio em vídeo, falando diretamente de estúdio aqui em Curitiba. A gente está aqui comigo, estamos muito chiques. Então, se você está ouvindo numa plataforma que não tem vídeo, vai para aquelas que você sabe que tem para olhar para os nossos rostinhos hoje, né? Especialmente. E eu convidei a Ginger para conversar comigo sobre edplay e masoquismo. A Ginger tem 34 anos, é artesã de equipamentos BDSM, dona da loja Ginger Toys, já apareceu antes aqui no podcast conversando com a gente no nosso episódio 30 sobre spanking, e é uma apaixonada por práticas de alto risco, dona e proprietária do selo Ginger, não faça isso em casa. Com 15 anos de comunidade, ela vai contar pra gente como foi a sua jornada de masoquismo e explorações no universo edplay, como lida com riscos das práticas que curte e o que ela já fez e que cada um de nós pode fazer quando as coisas inevitavelmente derem errado. Mas afinal, o que é edplay? Ed em inglês pode significar beira, borda, extremidade. Edplay é um termo guarda-chuva para todas aquelas práticas que ficam no limite do aceitável, que são por natureza mais arriscadas, seja física ou psicologicamente, as práticas que não podem ser consideradas exatamente seguras, por maior minimização de erros que exista, e em que ainda pode haver acidentes e consequências graves, mesmo com todas as precauções. Eu não preciso nem falar que são práticas nada indicadas para iniciantes, né? Elas exigem mais conhecimento técnico, que se aprenda presencialmente com outros praticantes, que se tenha muito autoconhecimento e também intimidade com quem você vai jogar. As histórias contadas aqui são exemplos de vivências e experiências, jamais um estímulo para que você tente reproduzir. E a gente nem conseguiria esgotar todos os riscos e precauções necessárias em um episódio de podcast, e essa nem é a nossa intenção por aqui. Mais do que nunca, fica o aviso para não fazer nada disso em casa sem se informar muito mais e estudar por si só antes, inclusive com especialistas nas práticas ed que você pretende explorar. Provavelmente a gente vai ter alguns avisos de gatilho nesse episódio aqui. Eu vou incluir nesse momento pra vocês ficarem sabendo.
Sim, são muitos os possíveis gatilhos do episódio, já que o tema em si são os riscos no BDSM. A gente fala de muitas práticas arriscadas, física e psicologicamente, e de riscos de acidentes ou de acidentes em si. Não há nenhuma descrição de morte, de abuso ou de violência, mas a gente fala de situações de estado alterado de consciência, marcas e lesões permanentes. Alguns assuntos sensíveis que aparecem são CNC e simulação de falta de consentimento, breath play, os jogos de respiração e asfixia, jogos com água e simulação de afogamento, needle play e fobia de agulhas, jogos que envolvem fogo e histórias sobre queimaduras. Se esses forem temas sensíveis para você, fique atente ao escutar ou pule esse episódio.
Antes de começar, só um esclarecimento de termo, porque tem muita gente que confunde. Edplay não tem nada a ver com a prática edging, tá, pessoal? Edging, com ing no final, é um tipo de prática de orgasmo, relacionada a levar o bottom várias vezes até quase gozar e interromper o estímulo antes do orgasmo repetidas vezes. Essa é uma prática segura, gostosinha, pra aquele momento de tesão, né? Agora já o edplay não, que é o tema desse episódio, é um termo guarda-chuva pra práticas limítrofes aí, bastante arriscadas por natureza. E é disso que a gente vai falar aqui hoje. E eu chamei a Ginger pra conversar comigo sobre isso, sobre essa paixão por práticas edplay e pontos memoráveis dessa exploração de riscos e limites no BDSM. Mas antes disso, vamos entender o que, que te trouxe até aqui, né? Conta um pouquinho mais de você e da sua jornada no BDSM pra gente.
Cara, minha jornada é um pouco caótica, né? Eu já gostava de coisas sem saber o que eram. Já tinha aquele gostinho, aquela pimentinha na adolescência, sabe? Uhum. E eu percebo traços de edge play desde essa época. Porque eu tinha aquela coisinha, sabe? De estar com aquela paquerinha e no meio do caminho dar aquela parada na pessoa. Tipo, uhum. aquela carinha de filha da puta mesmo, sabe? Sacana pra pessoa. Só pra ver a pessoa vir pra cima de mim com mais vontade, sabe?
Uhum.
E, pô, fazer isso numa adolescência.
Dá uma provocada.
Pô, e olha o nível, porque numa adolescência pra dar algo errado é absurdamente
Nossa,
perigoso.
Sim.
Então eu brinco que eu falo que eu acho que eu já nasci com o pezinho no Edge Play sem nem saber que ele existia, né?
Uhum.
Eu iniciei... Eu até achei, eu tinha errado minhas contas, menina. Eu achei que eu tinha iniciado em 2009. Eu encontrei pessoas que eu conheci na época que eu iniciei.
Uhum.
Eles, não, eu te conheci em 2008.
É.
Ops. Tem um aninho a mais na conta aí. E eu sempre tive esse...
19 aninhos ali. 19, 20 aninhos. É. Tava começando.
2008 eu tinha 19.
Uhum.
E eu sempre tive esse flerte, assim, mesmo sem saber o que era. Na verdade, eu fui descobrir que os meus gostos estavam dentro do Edge Play muitos anos depois
uhum.
de eu ter iniciado. Porque foi a única vez que eu ouvi o termo.
Uhum.
Mas, em contrapartida... E a piada, né, do rolê clássico, é que eu tinha dor como limite. Eu não me entendia masoquista quando uhum. eu iniciei, né?
E é uma loucura, né, imaginar a jornada de lá até aqui, né?
Menina, eu fui me entender masoquista, entender o conceito real do que uhum. o que eu tinha de tesão tava no masoquismo 8 anos depois que eu tinha iniciado. Foi o que eu não tive de crise existencial conhecendo o BDSM e iniciando no BDSM. Eu tive quando eu descobri, eu falei, gente, pera, é masoquismo, não é submissão. Socorro!
Quando você confirmou mesmo que você era masoquista.
É, porque pra mim, no início, eu entendia que o que me era gatilho de prazer era a submissão que eu precisava ter, o grau de entrega, pra me submeter à dor.
Uhum. Você achava que a submissão vinha antes e você só aguentava a dor por causa da submissão.
Isso, eu achava que o que dava o start do tesão pra mim era justamente a submissão. Me submeter a ponto de me sujeitar a sentir dor pelo prazer do outro.
Uhum.
E aí também acho que foi muito da condução das pessoas que eu pratiquei no começo e tudo mais. Uhum. Eles puxavam mais pra esse lado, né? Desse contexto na hora de aplicar as práticas. E quando eu saí de uma relação mais longa que eu tive, que eu comecei, de fato, a explorar a sessão avulsa,
uhum.
onde em sessão avulsa, normalmente, você vai mais pra SM, né? Você vai mais pra um spanking, pra um uhum. impact play. E nesse momento, eu não tinha vínculo real com as pessoas, né?
Uhum.
Eu me entendo halo, mas ok. Eu não tinha tido experiências mais nessa pegada halo no BDSM. E quando eu gozei, foi a primeira vez que eu gozei só apanhando, assim, sabe? Uhum. Eu falei, ok, eu perdi a licença poética pra falar que eu não sou masoca.
Total, porque quando você entrou já engatando numa relação, numa DS, quando você entrou na comunidade.
Praticamente. Eu uhum. tinha um conhecido, a gente trabalhava na mesma área e a gente falava muito sobre o trabalho, né? Web design em si e tal. E um dia, ele tava teimando comigo alguma coisa sobre um tutorial. Uhum. Era uma animação em flash, pra você ter ideia de quanto tempo tem isso. Era uma galeria de fotos em flash.
Nossa.
E eu falando pra ele como que fazia, ele teimando que não era, eu mandei um tutorial. Uhum. E ele teimando. Só que pelo vício de linguagem, né? Quem uhum. tá mais antigo no meio, o senhor com S maiúsculo e tal. Eu fui falar uhum. no desaforo. Tá, tá, sim senhor, sim senhor. Só que no vício da digitação, eu coloquei o S maiúsculo.
Uhum.
Aí ele parou assim, ele, o que você falou? E eu repeti com S maiúsculo. Cara, no mesmo momento, ele mudou a foto do WhatsApp dele pro símbolo do BDSM.
Meu Deus.
Minha alma saiu do corpo, sabe? Aí veio a pergunta, você sabe o que é esse símbolo? Aí eu, fudeu. E a partir daí, eu já conhecia ele por internet, né? Uhum. Não pessoalmente, mas há 2 anos. Então já tinha um certo contato, né? E a partir daí, a gente começou uma negociação, realmente, pra ver o que ele gostava, o que eu gostava, o que eu tinha curiosidade, né? Porque eu nunca tinha feito nada. E aí, alinhar realmente os gostos.
Uhum.
Mas, por exemplo, nessa negociação, já teve edplay pra caramba. E eu nem sabia o que era, entendeu?
Nossa, já...
Porque eu percebo que o edplay é um termo mais debatido, mais falado ultimamente.
Uhum.
De uns anos pra cá. Antigamente tinha a prática X, prática Y. Não tinha essa diferenciação de, ah, não, isso é edplay, isso não é.
E quando você começou, você falava mais de SSC. As pessoas falavam tanto de hack, por exemplo, como
não,
você fala hoje. Porque
não.
Edplay é um termo que acaba aparecendo muito nos debates a partir... E a gente sempre comenta nos debates sobre existir a base hack, né? A hack passou a existir porque o SSC não abarcava as práticas que não são seguras, ponto.
Sim, sim. Né? E assim, a gente ainda tem que parar pra pensar, e eu acho que isso vai acabar indo muito da interpretação de cada um,
sim.
do que é o que eles o que é considerado um aceitável de risco, e o que é essa pessoa jogar pro Edplay. Porque as pessoas olham o Edplay e elas veem mais como práticas de risco. Mas pode ter uma prática que é bobinha, que não oferece muito risco, mas que ela é pesada pra você.
Sim.
E se você coloca ela no jogo, ela também vira um Edplay.
Vira um Edplay pra você, principalmente, né? Pessoa que tem questão de trauma com aquele tema, com gatilho com aquele tema, alguma coisa assim, pode ser bem complicado.
Ou ela tem isso como um limite que ela quer mexer.
Sim, né? Verdade, verdade.
Eu tenho, por exemplo, depois que entrou a... Porque também antigamente não tinha o soft limit, né? Era prática ou limite. Acabou, meio do caminho não tinha.
Não tinha limite flexível.
É, então assim, das pessoas que eu conheço que curtem Edplay, eu vejo muito é esse flerte dentro da listinha de soft limits, né?
Ah, sim. Então... Essas coisas aqui são limite para uma primeira prática, para uma pessoa que eu acabei de conhecer, mas no contexto certo, estou disposta a experimentar, a explorar.
No contexto certo ou sob certas circunstâncias específicas. Uhum. Eu, por exemplo, gosto muito de mexer com os meus soft limits quando eu tô dentro de uma prática CNC. Então...
Que CNC também, que por definição entra já em Edplay, né? Porque é uma coisa que mexe com muita coisa. CNC, né? Só pra lembrar aquelas práticas em que existe simulação de falta de consentimento.
Sim.
E que só vai parar com a safe. Então, você já se coloca ali em risco quando você entrega esse poder pra outra pessoa, né?
E tem umas mais não faça isso em casa, que nem eu. Eu no CNC, eu gosto de colocar uma safe extra.
Ah.
Então, por exemplo, eu tenho lá o verde, amarelo e vermelho, clássico, né?
Uhum.
Mas eu gosto de no CNC eu falar vermelho e a pessoa continuar.
Ah, tem uma
então,
safe além.
Então eu combino com a pessoa uma safe além pra ter a sensação dessa quebra, entendeu?
Aham, aham. Porque aí já tá combinado que naquele jogo, se você falar vermelho, a pessoa não vai parar.
Exatamente.
Pra dar uma sensação extra e só vai parar quando ter a safe extra que só vocês sabem.
Exatamente.
É, gente. Não
lembra,
é pra todo mundo.
Não faça isso em casa.
Sim, sim. Tem que ter muita segurança que tá todo mundo bem ciente do que foi negociado.
Então,
né?
Por exemplo, nessa primeira sessão, eu lembro que o Top gostava muito da ideia de Needle Play. E eu, por incrível que pareça, com tanto de piercing, tatuagem, eu falo que isso aqui pra mim é terapêutico.
Uhum.
Porque eu era aquela pessoa que até os 15 anos corria do pronto-socorro com a calça riada. Pra fugir da injeção, entendeu?
Você tem pavor de agulha,
tenho,
né, Ginger?
Tenho. Uhum. Assim, é sofrível o negócio. E ele queria muito, ele gostava muito de Needle. Ele já tinha experiência com Needle, né? A iniciantona do rolê era eu. E... parte do trabalho psicológico desse Edplay já rolava nas negociações.
Uhum.
Porque ele me mostrava muita coisa de needle play. Ele me mostrava muita coisa de sutura.
E já era um fear play do caralho,
pra
né?
Pra um iniciante que nunca tinha feito nada em sua existência. Eu não sei se foi a forma que ele me apresentou isso que já me deu tesão na ideia. Já essa predisposição que eu tinha desde adolescente com os menininhos baunilhas, entendeu? Mas mexeu muito comigo. E eu lembro que foi assim, foi a primeira situação de fear play com ameaça e coisas do tipo que eu tive. Já na primeira sessão. E assim, foi maravilhoso porque a gente tava indo pro motel fazer a sessão, né? Nós já tínhamos nos conhecido num ambiente público antes, tudo mais.
A mesma pessoa com quem você teve a interação por WhatsApp ou não? Outra
pelo
pessoa?
Pelo MSN, foi.
Pelo
a mesma
MSN.
Pessoa.
Uhum.
MSN. Vamos lembrar lá 2008.
Eu acho que você falou WhatsApp na hora. Eu até fiquei tipo, WhatsApp em 2008,
ah, não,
mas ok.
Não,
MSN.
É o Tico Teco pegando um tranco ainda.
Uhum.
E foi no MSN e foi essa mesma pessoa. Então a gente negociou por umas duas semanas. Ainda outro selinho, não faço isso em casa, porque duas semanas, pra quem não tem um roteirinho e é iniciante...
É, pra quem é total iniciante,
é
pouco
tempo, né? Pouquíssimo
tempo.
Uhum. E fomos, nos conhecemos pessoalmente. É uma brincadeirinha, assim, meio, né? Nós nos conhecemos, ele quis fazer alguma coisa, a gente acabou indo pro cinema.
Uhum.
Então rolou uma coisinha ou outra ali no cinema, mas sessão mesmo, a gente marcou num segundo encontro. E no caminho pro motel, ele pegou um blister, assim, sabe? Aquele quando você compra as agulhas, que vem às 10... Uhum. Esticadinha, grudadinha uma na outra. Ele pegou o blister e ele colocou assim na minha coxa, no caminho pro motel.
Só pra você ficar olhando?
Não, e ele falou assim pra mim: olha, você tem até a entrada do motel pra desistir. Uhum. Se você entrar no motel, eu vou fazer um corset com essas agulhas nas suas costas. Não
meu
é opcional.
Meu Deus.
Ele não falou exatamente com essas palavras, mas foi como se fosse assim: a tua safe é a portaria do motel.
Uhum.
Se você passar, eu vou colocar essas 10 agulhas em você. ponto.
Nossa, bem delicado, né? Ainda mais você sendo iniciante. Eu já vi você contando essa história. É. E eu sei que foi um tesão louco pra você.
Foi.
E funcionou muito.
Muito.
Mas eu já fico tensa, assim, meu Deus, uma pessoa iniciante achando que ela só pode desistir antes pois dela começar a dar um medinho, né?
Sim, sim.
É bem tenso, assim, bem tenso.
A construção que teve, eu saberia. Eu sei que ele não ia fazer. Mas é o princípio
você
do...
Você confiava nele já.
É o princípio do fear play, né?
Sim,
é você
exatamente.
Confiar na pessoa, mas a pessoa ainda assim consegue mexer com o teu psicológico a ponto de você ficar, meu Deus, será?
Sim, sim.
E isso foi
pra
muito
quem
bem
gosta,
feito.
Não tem coisa melhor pra quem gosta, né?
Isso foi muito bem feito.
Arrasou.
E ele trabalhou isso de uma forma tão incrível que... Começa que assim, né? Vamos falar então do edge play inicial. Teve breath play a sessão inteira.
Nossa, jogos de respiração, que também é
foi
bem arriscado.
A gente ficou acho que umas 4 horas no motel e teve basicamente o tempo todo o breath play envolvido.
Uhum. E foi tipo sua primeira sessão oficial?
Primeira.
Caramba.
Primeira, sim. Primeirona. Eu fiquei presa no X com corrente. Não foi algema, foi a corrente direto no punho. Ficou assim, marcas incríveis quando ele me soltou. Porque você fica muito tempo presa, ou tipo com tesão, você goza, teu corpo cede, né? Então eu cedi o peso do meu corpo inteiro nas correntes do meu punho, assim. Tinha quase um dedo do fundo da marca da corrente no meu punho.
Deus.
Quase rolou um fish na primeira sessão, então assim...
Nossa!
E pra trabalhar esse fear play das agulhas, ele me deixou basicamente o tempo todo vendada.
Então você nunca saberia...
Não,
nunca
eu tentava me localizar
saber.
Pelos barulhos que eu ouvia, né, ao meu redor. Mas saber o que estava acontecendo, eu não sabia. E aí ele, de vez em quando, pegava, fazia o barulhinho do blister das agulhas. Ele ia trabalhando isso, tipo, em algum momento ele colocaria as agulhas. E aí, no final, ele ainda deu uma risada na minha cara. Ele falou, eu trouxe agulha, eu não trouxe álcool, eu não trouxe algodão, eu não trouxe luva, eu só trouxe agulha.
A graça era você ficar tenso o tempo inteiro, achando que agora ia vir. E
basicamente.
Ele sabia desde o início que nunca viria.
E é aquilo, é iniciante, eu nunca tinha feito nada. Por mais que eu já tivesse pesquisado a prática, porque era muito legal, né? A liçãozinha de casa que ele me passava, não é o que o pessoal passa hoje em dia, né? De pedir nude como tarefinha de casa. As tarefinhas de casa, ele sabendo que eu era iniciante, era eu pesquisar as práticas que ele queria fazer comigo. Não tinha conteúdo BR, né? Meu inglês era péssimo.
Muito difícil.
Então, por mais que eu soubesse alguma coisa da técnica, eu era iniciante na hora, ainda com o fear play rolando, eu não vou lembrar da técnica pra saber que ele não tinha o que precisava ali, entendeu?
Sim, sim, total.
Então funcionou muito bem. E eu percebo esse traço, então, bem intenso do edge play. Desde o primórdio, sabe? Por mais que não seja recomendável, pra mim tava ali desde sempre.
E pra você funcionou e vem vindo desde essa época.
Desde sempre.
Eu ia te perguntar se você sempre gostou dessas práticas ou se foi um processo, mas acho que já está respondida a pergunta,
culpado.
Né? Desde o início, já começou com breath play, fear play pesado, correntes e todas essas loucuras.
Foi.
Hoje, quais são as suas práticas, Ed, favoritas e que você costuma mais praticar, assim, quando você tá podendo, né? Que acho que nesse momento você tá um pouco em
tá
pausa.
No momento, eu estou limitada. Eu tenho muito o breath play até hoje. Eu falo que foi, assim, amor à primeira vista. E de, basicamente, todas as formas possíveis. Então, tipo, desde mão, selo de ginger, não faço isso em casa, cintos. E o meu xodó favorito são as máscaras de gás pra breath play. Nossa, é minha paixão, assim. Eu gosto só um pouquinho, né?
São tatuagens.
Dá pra perceber que eu fechei uma parte do braço com máscaras
de gás. É mais de uma tatuagem, né?
São três, ó.
Que legal.
Eu gosto bastante das máscaras e das possibilidades, né? Porque você pode... Ah, não, porque é muito perigoso. Cara, eu acho que é uma das coisas mais seguras sempre pro breath play. Desde que você saiba como a máscara funciona, os mecanismos, as válvulas, né?
Considerando que breath play é super arriscado dentro desse universo de riscos, uma das formas mais seguras de explorar é com máscara de gás, se você souber usar direito. Isso, basicamente?
Dentro das minhas experiências, sim. Porque a máscara de gás, pensa o seguinte, ela é feita pra vedar. Só que se tiver um nada na máscara de gás, pensando em questão do uso real dela, né? Pra agentes contaminantes. Um nada já te contamina. Porque um nada... na vedação, já entra ar. Então assim, se você tiver uma máscara aqui mais antiga e ela não estiver vedando direito, já não vai rolar o breath play. Você tá com a máscara, deu alguma coisa ruim, você tá com um dispositivo nela, alguma coisa, né? E deu problema, cara, um dedinho que você coloca aqui assim, ó, você já tá respirando.
Um dedinho no pescoço já entra ar
porque
e
você
resolve.
Ela é fixa, mas ela não é extremamente com pressão, né? A borracha encosta na pele e a borracha com a pele veda. Então se você pegar o dedo assim e der uma enfiadinha com ela dentro da máscara, por baixo do pescoço, pronto, já tá respirando normal.
Entendi.
Então, por exemplo, ah, não, vou fazer isso com um cinto. Não faça. É. Não faça, mas vou fazer com um cinto. Se o cinto travar...
Não tem o que fazer.
Não tem. Você, ah, eu tenho tesoura de segurança do Shibari. Beleza, até você conseguir cortar couro com isso, esquece. Entendeu? E a máscara, pelo risco mesmo dela, de conservação, pensando em contagem, agentes contaminantes, ela é a que tem mais fácil de você comprometer a vedação. Então, eu tenho esse xodozinho específico com máscara de gás.
E você tem uma pequena coleção, né?
Não, uma pequenininha, mas tem gente que tem maior, viu? Tem um amigo meu aqui do Brasil que, gente, quando eu olho aquela, a coleção daquele homem, eu falo, meu Deus do céu.
E como normalmente aparece máscara de gás em uma sessão?
Você pode ter ela desde da objetificação, da desumanização, né? Porque ela tira muito a feição humana,
sim,
né? Tem algumas que realmente colocando, ela lembra um rosto. Mas tem modelos tipo a GP5, depois que a gente tiver curiosidade, pesquisa aí. GP5. Ela não tem nada de traço humano. Então se você coloca o clássico que a pessoa faz, né? São roupas de látex com a máscara. Você desumaniza muito, né? Você tem isso na objetificação e você tem o fetiche pelo militarismo, né? Algumas pessoas têm. Então, a maioria das máscaras de gás funcionais são militares. E o breath play em si, o controle da respiração, né?
É um controle muito extremo da pessoa que tá ali, né? Tipo, sua capacidade de respirar está na mão da outra pessoa, né?
É, quando eu pratico com esse meu amigo, inclusive, a gente pratica com um oxímetro. Ele fica com um oxímetro no meu dedo, pra ele ter controle de até onde a gente tá indo. E se a Ginger não faço isso em casa, eu já fiz baixar minha oxigenação mais do que o pessoal do Covid na época, né?
Meu Deus do céu.
Eu acho que minha oxigenação já chegou em 84 no oxímetro, brincando com as máscaras de gás. É muito não faça isso em casa.
É muito não faça isso em casa. E muito a pessoa que é especialista nisso, que gosta de brincar com isso, tem o oxímetro e tem as precauções pra isso,
e
né?
E saiba lidar
e
com o oxímetro,
também,
né?
Sempre lembrando que breath play é uma coisa que você não faz sozinho.
Por favor.
E dependendo do que você vai fazer, você não faz em dois só também, né? Você tem que ter umas precauções a mais, tem que ter um spotter, tem que ter noção de primeiros socorros,
reanimação.
Né? Reanimação. É bem perigoso mesmo, se você for brincar com as versões mais extremas, né?
Eu brinco com breath play com algumas pessoas, né? Eu ensino pra fazer em mim, mas assim, ir nesses pontos, por exemplo, eu só vou com esse top em questão.
Que é um cara especialista, né?
Ele já fazia isso quando eu entrei, e eu tenho 15 anos de rolê, então dá pra entender aí o aprofundamento que ele tem de conhecimento nisso.
Sim.
Então assim, por mais que eu brinque com outras pessoas, extremos é com ele, ponto.
Total.
Eu tenho essa tarinha também, né, em mexer no como é de play nos meus soft limits, por exemplo, as agulhas, que eu consegui descer ela de hard limit pra soft limit. De vez em quando rola alguma coisa aí.
Mas ainda é uma coisa que tem bastante potencial de fazer FLIR e...
Tem.
Ser intenso pra você, né?
Sim, eu tô tendo que tomar aquelas medicações agora, né? Então, os anticoagulantes, né? Eu tô tomando duas injeções por dia. Ainda assim, eu aplico em mim. E o pessoal tava rindo ainda hoje de manhã, né? Que eu apliquei antes de vir pra cá. Eu encosto as minhas costas na parede pra eu ter sustentação. Porque dependendo da dor que me dá pra aplicar a injeção, eu mesma fujo da agulha da minha mão.
Nossa.
É esse o nível do
medo de agulha.
Então o pessoal ainda ri. Porque eu encosto realmente, eu me travo na parede pra eu não puxar meu corpo sem querer, de forma irracional.
Meu Deus.
É esse o ponto.
Mais uma prova de que masoquismo não é universal, né?
É.
A gente pode ser muito masoquista pra algumas coisas
e
nem
zero
tanto pra outras.
Zero pra outras.
Tipo, do aguentar o mínimo.
É.
Inclusive, a sua jornada no masoquismo foi uma loucura também, né? Que você foi de achar que você não era masoquista pra hoje em dia explorar coisas cada vez mais hard, né? Como que é isso pra você?
Agora que eu entendo meu gatilho no Fear Play e coisas do tipo, eu percebo esse jogo. Então, tudo que me deixa com tensão, né? Que me deixa tensa, que me deixa... Aquela sensação de estar coagida. Já bate palma. Então, eu brinco que é muito da forma como o top que vai praticar comigo me apresenta a prática. Me apresenta a ideia. Entendeu? Porque se a pessoa me conhecer e souber dar aquela mexidinha no gatilho de prazer, eu topo pelo menos experimentar. Ter uma experiência pra ver como que é. E eu percebo também que tem muita prática que eu não vejo graça. Até me apresentarem no contexto certo.
Sim.
Aí
vai
funciona.
Muito da condução e da química e da energia que a pessoa coloca, né? É, realmente.
Eu gosto daquela sessão assim, onde eu já entro não querendo afrontar de forma alguma, sabe? Aquela tensão onde eu falo, cara, eu não vou arriscar. aquela tensão que você já entra de cabecinha baixa e tipo, socorro, é isso.
Isso é engraçado também, né, Ginger? Acho que a gente vai falar um pouco mais em outros episódios que a gente vai gravar hoje, mas você é switcher e você tem muitas opiniões, você fala, né, você tem a loja e tal, então as pessoas têm uma imagem sua de como você vai ser como bottom, e aí chega um momento que você vira e fala, hoje eu vou ser bottom, e aí o que que acontece?
Não, começa que ninguém acredita no primeiro momento, né? Aí a gente tem algumas
porque
diferenças.
Você não tem nada, quando você é bottom, você não tem nada de brat em você, né? Você é tipo submissa.
Eu falo submissa. Que a brat que existe em mim, ela existe só na minha TPM.
Boa.
Fora da TPM, ela tá guardadinha. Mas eu acho que também, como é que é assim, né? Antigamente não tinha. Se você for olhar o pessoal mais antigo, eles vão falar que brat não existe. Ainda tem um pessoal mais em cima do muro que fala que brat é mais questão de traço de personalidade, não necessariamente de perfil BDSM. Tem quem associa a brat como um perfil masoquista, porque ela quer realmente receber aquela dor ou algum tipo de sofrimento específico como retorno disso. Mas quando eu entrei, não tinha essa opção. Ou você é masoca ou você é sub, acabou.
Acabou.
Em qualquer uma das duas, você vai obedecer no final. De um jeito ou de outro, você vai obedecer.
Sim, ponto. Não existe a opção não obedecer.
É, aí eu ainda brinco, né? Eu falo que por mais que eu bata de muito de frente com o pessoal que é mais litúrgico, não necessariamente pela liturgia em si, mas aquele povo que quer enfiar a regra, a goela abaixo dos outros e o meu tá certo, o seu tá errado. Eu brinco que apesar disso, eu fui adestrada nos moldes de antigamente, né? Porque ou você seguia aquilo ou você não praticava.
Sim, era a única opção, né?
O top que me iniciou ainda, ele era muito tranquilo nesse sentido. Ele me apresentou liturgia como algo que fazia parte do tesão dele. E pra mim, ok, entendeu? E basicamente, quem me ensinou tudo no começo foi esse top. Então, eu tô nesses moldes de antigamente aí, né? E tecnicamente, eu pratico mais com sádicos. Então, não abre muita brecha pra bratar, entendeu? Então, já entra condicionamentos dentro do fetiche. Com não jogar com perfis que permitam esse tipo de brincadeira. Né? Acho que o máximo que eu brato, quando eu brato, é com um play partner, né? Que, além de dom, tem mais essa pegada tamer. Mas é o máximo. Porque, normalmente, eu não tive experiências com perfis que estimulassem essa dinâmica.
Entendi. É que eu lembro de você comentando em grupos que as pessoas não acreditam que você realmente vai ser submissa na hora de jogar, né?
É.
E aí você fica... Se a pessoa te coloca no clima, você já fica na vibe.
Não, é literalmente. É entrar na sessão com as mãozinhas pra trás e cabecinha abaixo, olhando pro chão. E também complica mais, porque normalmente em evento, nos eventos assim e tal, eu acabo ficando de bottom pro meu dono, pro samurai. E com outras pessoas, eu acabo jogando mais como top.
Sim.
Eu falo que eu sou top por maioria de votos, né? Então você me vê num rolê dominando alguém, praticando com alguém, você não vai me ver como bottom. Você não vai olhar assim, não, essa mina fazendo isso, não, ela não fica de joelho e beija o pé de alguém, sabe? Então eu acho que vai também nesses dois lados. Tanto porque eu vejo que, como eu só tenho mais tempo, um tempo, né, considerável de comunidade, eu me posicionar falando, não, beleza, olha, liturgia é legal pra quem curte, mas você pode fazer diferente, bater de frente dessa forma, deixam pessoas que estão começando mais tranquilas, né? Eu percebo que o tempo que eu tenho de casa, digamos assim, me dá um pouquinho de voz nesse sentido. E dá pra fazer com que isso seja mais acolhedor pra quem tá chegando.
Sim,
né?
Sim.
Então eu bato mesmo de frente. Tem muita gente que me detesta por isso, mas paciência. Então, a forma como eu me posiciono, tá à frente da loja, né, ter que ter um perfil um pouco mais assertivo, né, talvez até me impor de certa forma por conta da loja, faz com que as pessoas não me vejam como sub. Então, é aquela coisa que assim, você só vai ver vendo.
Sim,
porque
sim,
se você falar assim, ah não, deixa eu olhar pra ela pra ver se ela me atiça como bottom, não, eu não vou. Porque ou você vai estar nesse contexto comigo e eu vou aceitar entrar nesse contexto com você, ou você não vai ver.
Sim, sim, total. E além do breath play e das agulhas, tem mais alguma prática Ed, assim, que seja marcante na sua trajetória?
Cara, se for parar pra ver, que nem eu falei, o que cada um considera riscos aceitáveis ou não, se você parar pra olhar, muita gente, por exemplo, diz que o Shibari não é CCC.
Sim.
Né?
Sim.
O risco do Shibari, de um problema, de uma corda que saia do lugar. Porque mesmo tendo checagens frequentes, você tá sujeito ao risco.
Lesão, acidentes, né?
Eu, por exemplo, tenho uma lesão, eu tenho espessamento no lunar. na uhum. região do cotovelo, porque numa sessão de bondage, acho que 2014 mais ou menos, uhum. a corda correu, né? Bondage tem aquela pegadinha de, ah, não, não sei o que, socorro, uhum. me salva. Você tentar lutar contra, né? Uhum. Faz parte do tesãozinho lá, do Donzelas em Perigo. Então não é que nem no shibari que você tá quietinha e você não tá lutando contra as cordas. No bondage, dependendo do contexto, você luta. E nessa luta contra as cordas, a corda saiu do ponto seguro e ela desceu pra pegar na região do lunar. Entre uma checagem e outra, tava tudo bem. Mas quando fez a segunda checagem, eu não mexi a minha mão.
Meu Deus.
Eu não conseguia mexer nenhum dos meus dedos.
Deu queda de pulso?
Não, morreu assim. Morreu tipo, a mão. Não tinha. Meus dedos não faziam isso. Eu não mexia nada. Nada.
Nossa.
O top falou, aperta minha mão. Foi até onde eu peguei a primeira checagem, né? De pedir pro botão apertar a mão pra você sentir a pressão dos dedos. Não tinha. Na minha cabeça eu tava apertando forte pra caramba e meus dedos estavam estáticos.
Meu Deus.
Então, não dá pra você falar que isso tá no SSC.
Sim, sim. É arriscado por definição.
Quem tava me amarrando, inclusive, era uma pessoa que, tipo, tinha quase a minha idade de experiência no bondage.
Aham, aham.
Não era uma pessoa que tava fazendo sem saber o que tava fazendo, sabe?
E não era uma coisa, tipo, só pelo fato de estar fazendo checagem, estar verificando, não era só um negócio, tipo, ah, eu vou te mobilizar rapidinho. Tipo, não, ele sabia o que ele tava fazendo,
sabia,
né?
Sabia. Foi uma sessão longa. Né? Uhum. A gente já tava filmando, fotografando, tinha um monte de coisa junto. Então, foi uma sessão longa. E tudo bem, tipo, eu tenho resistência para sessões longas. O problema não foi ser longo. O problema é que o tanto que eu me mexi pro contexto da sessão fez a corda mexer. E a corda não tava frouxa, ela tava com a tensão certinha. Mas é um risco, sabe? Então, pode colocar aí cordas em geral, imobilizações em geral.
Uhum.
Né? Um outro contexto que ninguém pensa, por exemplo, do bondage em geral, como risco, aconteceu com uma amiga minha. Ela tava presa numa grade que tinha lá na janela da casa do Top.
Uhum.
E o Top escorregou.
O Top escorregou?
É, estavam só os dois juntos.
Uhum.
Ela tava presa. Ele escorregou e caiu.
E ele caiu feio?
Caiu. Demorou pra ele levantar.
Nossa.
Mas pensa o contrário. Você tá num motel, o cara tá descalço, escorrega, pisa e bate a cabeça.
Sim.
E no motel ainda é o de menos, porque alguma hora alguém vai vir ver o que aconteceu.
Uhum.
Os dois numa casa sozinhos.
A pessoa desmaia, né? Bate a cabeça e desmaia.
Pois é, o que que faz?
Tem um filme que acontece uma coisa parecida, né? Que uma pessoa tá presa e a outra tem um ataque do coração e morre. E a pessoa fica presa lá.
Agora que você falou, eu acho
você
que...
Você lembra desse filme?
É. Eu não lembro que filme que é, mas...
Eu coloco na descrição o nome do filme. Mas eu lembro de ter esse filme.
O relato
me
é familiar.
A pessoa desesperada tentando sair. E tipo, o parceiro dela que prendeu ela ali morreu.
É, faz o quê?
Jogo Perigoso. Acabei de ser informada que o nome do filme é Jogo Perigoso.
Então você faz o quê?
Que
você Porque faz? Porque o Ed Play, né, o risco, né, não falando no Edplay específico, mas o risco tá em coisas que você realmente não vai pensar.
Sim, é arriscado estar vivo, né? A gente
é arriscado atravessar a rua.
Atravessar a rua.
Eu tenho pra mim, assim, que é ótimo você pensar em SSC, você ter ele como uma filosofia pra você aplicar sempre.
Uhum.
Mas eu não vejo, né, ainda mais nos contextos em que eu pratico, falando mais como bottom, porque eu como top é outra coisa, sabe?
Sim.
Eu não assumo 10% dos riscos como top que eu assumo como bottom. Mas eu não vejo, basicamente, quase nenhuma prática como segura. A ideia do seguro, é, na minha concepção, é você buscar sempre procurar as técnicas corretas, aplicar da forma que você aprende como correto, minimizar os riscos ao máximo possível.
Uhum.
Mas nenhuma prática, não, no meu ver, é 100% segura. Um flogger, que tecnicamente é a prática mais comum que todo mundo faz, se você manusear ele errado e der um golpe pra cima e pegar no rim, lascou, né? A gente falou disso naquele outro episódio, né? De impact. Então, assim, a prática mais bobinha tem risco.
Exatamente.
Então, eu, na minha vivência, na minha concepção, não vejo basicamente nenhuma prática como segura.
É por isso que a gente tem muitos debates. A gente ainda vai trazer esse debate de novo aqui, mais aprofundado, fazer um episódio específico sobre isso, mas quando a gente entra nos debates de SSC versus hack, né? Porque a gente tem muito aquilo de existem práticas que são relativamente seguras, que são mais seguras que as outras, mas 100% seguro nada vai ser, né?
Não
sempre
é.
Vai ter algum risco embutido, sempre vai ter alguma coisa que você vai ter que ter em mente antes, né? E se isso acontecer, se aquilo acontecer.
E aí é justamente isso, porque pra você calcular essa ideia toda, não é só se limitar à prática.
Uhum.
Você tem que se limitar ao contexto, você tem que se limitar ao ambiente.
Uhum.
Quando eu dou um workshop de vela, por exemplo, o pessoal fica surpreso porque eu falo do ambiente.
Uhum.
Tá tudo perfeito, só que tá com a janela aberta, com uma vela acesa do lado. Bate um vento, a vela pega na cortina, pronto, incêndio.
E vela, teoricamente, é uma das coisas mais seguras que tem. E outro dia me contaram uma história de que a pessoa tá fazendo vela com wax com vela adequada, só que inventou de derreter com maçarico. E aí a pessoa não consegue mais ter o controle exato da temperatura e aquilo pode dar queimadura feia, por mais que seja a vela adequada, tudo adequado.
E vou falar mais, Você tem que ver muito bem com quem você compra a vela. Não. Sim. Puxando a sardinha pra mim e pra loja, porque a temperatura em que a pessoa derrete a parafina pra fazer a vela muda o ponto de fusão.
Interfere.
Se eu colocar um pavio um pouco mais grosso nessa vela, o ponto final dela vai ser mais alto. Que é a mesma premissa do maçarico. Eu tô colocando uma fonte de calor mais forte.
Sim.
Então assim, tem muitos micro detalhes pra coisa toda. E se você parar pra pensar, tem vela baunilha em sex shop. Então, tecnicamente, é uma prática bem segura.
Sim, só que ainda é fogo. E por mais que seja um mini foguinho no pavio, ainda pode dar um incêndio ou ainda pode sair do controle e queimar alguém.
Top fazendo a prática no bottom. O bottom tá sem roupa, show. O top fazendo a prática com roupa de tecido sintético.
Puta que pariu. Se pega na roupa. Nossa.
Bottom recebendo vela com cabelo solto. E essa, eu passei por isso, inclusive, com uma ex-sub minha. E eu percebi a tempo, mas ela tava com o cabelo preso, mas um pedacinho do cabelo caiu, assim, pro ombro dela. E eu tava fazendo o gotejamento nas pernas dela. Então eu tava trazendo a vela mais próximo. A chama tava próxima do cabelo dela.
Nossa. Chegou a pegar no cabelo?
Não, mas deu aquele cheirinho.
Aquele cheirinho deu de cabeleireiro, cheirinho. De cabelo queimado.
Deu. Sabe aquela chapinha que você demorou mais pra tirar? Deu aquele cheirinho. Então, assim, eu tô aplicando num lugar próximo à genital, né, nesse caso. Então, o meu foco tava olhando pra aquela área. Eu tinha amarrado ela, foi uma cena muito legal. Eu amarrei ela no pé da mesa do meu trabalho. Eu precisava trabalhar, ela não queria me deixar trabalhar. Eu falei, então vamos ver. Eu amarrei ela no pé da mesa, no chão. Então, eu estava em pé. Eu dei uma agachadinha pra ficar mais perto. E eu tinha amarrado ela, ela tava reta na mesa, né? Eu fiz um TK, coloquei as mãos dela pra trás na mesa. E ela tava com a cabeça reta. Só que no meio do caminho da prática, no tesão da coisa, ela foi ficando molinha e ela tombou a cabeça pra frente. Foi só isso. Eu coloquei ela numa posição segura. Prendi o cabelo dela, ela tava de tenugue ainda pra ajudar a segurar mais o cabelo. Mas no meio do caminho, no tesão, ela tombou a cabeça assim, jogou pra frente. O cabelo que tava pra trás caiu.
Nossa, um detalhe, né?
A vela estava num lugar seguro. Um movimento que ela fez jogou o cabelo dela certinho em direção à chama da vela. E eu estava olhando pro ponto crítico, que era a área próxima à genital.
Que você tava pingando.
Era onde eu estava pingando. Eu deixei todo o resto do cenário seguro. Então eu estou focando na área sensível, né? Pra controlar, pra não cair onde eu não queira que caia a parafina. E um movimentinho mínimo que ela fez, quase imperceptível, fez o cabelo entrar em risco.
Gente, são muitas coisas que a gente tem que considerar. Que fiquem aqui várias lições nesse episódio para as pessoas irem prestando atenção, né?
Sim.
Antes da gente continuar esse papo, que vai ter mais várias histórias aqui que a Ginger vai contar pra gente, vou pedir mais alguns exemplos de práticas que deram certo e talvez de práticas que não tenham dado tão certo assim. Eu vou falar pra vocês sobre o nosso Apoia-se. Hoje a gente tá gravando em estúdio porque exatamente a gente tem apoiadores que acreditam no Chicotadas e nos apoiam mensalmente lá pela plataforma do Apoia-se. Sem vocês, a gente não conseguiria manter o Chicotadas vivo e continuar produzindo conteúdos informativos gratuitos pra todo mundo. Lançar episódios frequentes, produzir vídeos, transcrever episódios e muito mais. Muitas outras novidades que a gente está preparando para vocês. Eu quero agradecer demais a todo mundo que nos apoia, em especial aos nossos apoiadores premium. A Baiana que mora no Japão, o Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, a Lai e o Sir Cherry de São Paulo, Lani de Campina Grande, Cadelinha Anônima, Len e Vacura de São Paulo, Fá Fantástico de Brasília, Rain de Santa Catarina. E eu também quero agradecer aos nossos novos apoiadores...
Volt de Porto, em Portugal, Marci de São Paulo, Michele de Belém, Eliana de Fortaleza e Lore de Floripa.
Muito obrigada. Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores no Telegram. E com a colaboração de vocês, podemos continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir nossas metas, como maior acessibilidade, transcrições, produzir vídeos, produzir eventos, lançar produtos e etc. Para saber mais sobre a nossa proposta, metas e recompensas e também ser um apoiador, acesse apoia.se/chicotadas. Bora voltar pro nosso papo? Eu queria que você continuasse contando agora. Eu queria, assim, alguma história épica de algum dia, alguma sessão, alguma cena, alguma prática, assim, que com certeza foi Ed, com certeza foi arriscado, com certeza foi não façam isso em casa, mas que foi incrível, foi memorável e, tipo, é um dos pontos marcantes da sua trajetória nesses jogos de riscos.
Cara, teve tanta coisa.
Tem que filtrar, né? Qual será que eu posso falar num episódio que vai sair abertamente?
O que eu posso falar que se a pessoa quiser tentar fazer em casa, ela não vai se ferrar tanto. Tá, das mais difíceis da pessoa tentar reproduzir, então. Por segurança. Meio em off, muita gente não sabe, mas eu faço conteúdo de vez em quando, né? E meus conteúdos são com máscara de gás. Uma das coisas que eu achei muito legal foi usar a máscara como snorkel. Numa piscina, a máscara, ela tem uns tubos próprios, né? Pra você alongar onde você colocaria o filtro, onde seria a entrada de ar. E aí, esse tubo ficou como snorkel pra fora da água. E a pessoa que estava comigo ali, interagindo e tal... Eu estava de bottom, né? Como sempre. E... práticas rolando, muita coisa acontecendo comigo, submersa. E a pessoa controlava a minha respiração pelo tubo.
Meu Deus, e você embaixo d'água?
Embaixo d'água. Caramba. E aí rolava umas brincadeirinhas, tipo, de deixar a mangueira ficar um pouquinho perto d'água, pra eu sentir um pouquinho de água entrando na máscara.
Nossa, uma das coisas que é limite rígido pra mim, que eu tenho fobia, é coisa relacionada à água e afogamento. Pra mim é super tenso, então eu, nossa, só de imaginar...
Afogamento é uma coisa que eu não fiz ainda, mas tenho interesse. Mas eu amo água, cara, água pra mim é tudo. Você pegar pack de fotos que eu já fiz, ensaios fotográficos, sempre vai ter alguma coisa em hidro, em chuveiro. Sempre vai ter água em algum lugar, porque eu amo. Amo. E quando eu consegui, né, o tubo especificamente, porque as máscaras eu já tinha. Mas eu não tinha como colocar ela pra fora da água se eu tivesse submersa. E quando eu consegui isso, eu não pude perder a oportunidade de fazer algo do tipo, porque foi muito legal. Tem umas coisas arriscadas que eu faço com meu dono, né, óbvio. Mas essas são mais fáceis de reproduzir em casa, eu acho melhor não citar.
Ai, mas agora eu tô um pouquinho curiosa.
Posso
conta mais umazinha pra gente. Vocês não façam isso em casa.
Cara, mas não façam mesmo, tá? Não façam mesmo. Porque eu e o Samurai, a gente tem muita confiança no outro. Muito companheirismo no outro. E o Samurai foi uma criança e adolescente muito arteira, que já fez muita merda nele mesmo e soube controlar.
É, e vocês têm 7 anos de relação.
7 anos.
E de DS, de muita intimidade.
7 anos.
E muitas explorações. Então, assim, definitivamente não é algo pra você ouvir e querer fazer. É.
E outro, ele sabe que eu vou reagir bem a isso. Né?
Sim.
Não dá pra você falar, ah, não, pera, essa bottom curte um fear play, então eu vou fazer uma coisa assim de surpresa com ela também que vai dar certo. Não.
Sim.
Não vai. Ele sabe que eu gosto que ele faça coisas que eu não espero. E que vai me deixar desesperada. Então...
Você já tem esse fear intenso acertado.
É. Eu virei pra ele um dia e falei assim, nossa, porque eu tenho... A gente tava fazendo o Fetlife dele na época ainda. Ele não tinha o perfil lá ainda. Os termos são todos em inglês. Né? E por mais que ele já tivesse, acho que uns 4 anos de BDSM antes de mim, ele era mais da pessoa que vai no rolê, que conhece alguém, que faz uma prática ou outra no rolê. Né? Estar em comunidade, pegar os termos em inglês e coisas do tipo. Ele não tinha esse costume. E na hora de fazer o Fetlife dele, a gente pegou a lista de fetiches e eu fui explicando um por um pra ele. E no meio dessa conversa, ele falando coisas que ele queria experimentar e que eu já tinha feito ou não. E numa delas eu falei, eu tenho curiosidade com Fireplay.
Fogo.
Morro de medo. Tenho pânico disso. Mas vai dizer o play ali, que tá desde o berço. Eu tenho vontade. Ele falou, é? Ele é. Ele puxou minha mão. Ele segurou assim. Me segurou forte pelo punho. É. Ele abriu a gaveta da cabeceira da cama. Ele tinha o fluido pra isqueiro. Ele botou uma gota na ponta do meu dedo e acendeu. Me deixou gritar, tampou e fechou. E apagou. Então já teve todo o desespero, porque na hora que o top, sádico, pega você pela mão e segura forte, você já sabe que vai ser uma experiência... eu chamo de experiência de quase morte, sabe? Porque se o que ele fizer não for arriscado, tua alma já saiu do corpo de qualquer jeito. Então na hora que ele segurou forte, assim, e falou, ah é? Não passava nem Wi-Fi ali de desespero, né? E eu não sabia o que ele ia fazer. Eu falei, cara, a gente tá sentado na mesa do computador dele, do lado da cama, não tem o que ele tirar daqui.
E tinha.
Eu tinha dado pra ele, porque ele tinha aqueles isqueiros tipo Zippo, e eu tinha dado pra ele o fluido daquela gasolina azul. Ele catou isso, botou na minha mão, acendeu.
E como foi isso? Ficou alguma
não, queima? Não.
Foi mais o susto. E
porque tecnicamente, se você for falar do Fireplay, o que vai queimar é o combustível que você tá colocando ali. Né? E o ideal é que você apague antes dele terminar de queimar.
Sim. É, pra fazer o Fireplay seguro, tem toda uma série de precauções e técnicas.
A ideia é que você queime aquilo que você colocou, que é pra ser queimado, mas que chegue numa temperatura que não prejudique a pele e que você apague antes. Né? Assim, falando de uma forma super grosseira, super superficial. E foi o que ele fez. Ele acendeu, ele me deixou gritar por uns 2 segundos, ele mesmo pegou a mão dele, fechou em cima do meu dedo, apagou o fogo e acabou.
Foi mais um susto.
Ele deixou eu dar aquele ai, chacoalhando o dedo pra piorar, e depois ele apagou. Não faça isso em casa. Teve uma outra vez que ele tava falando sobre própolis. Uhum. Que própolis serve pra machucados e coisas do tipo, mas que arde pra caramba. Aí eu falei, nossa, minha família era bem natureba com remédio, mas nunca me passaram própolis. Ele falou, é? Eu falei, é. Ele falou, peraí, ele tava fazendo uma manutenção em alguma coisa em casa. Ele pegou uma lixa. Dessas de parede, grossa pra caramba. Ele deu três puxadas na minha coxa.
Meu Deus.
Só pra jogar o própolis e me mostrar como que o própolis funcionava.
Ah, que gentil, é, né? Que muito, querido.
Muito educativo.
Muito educativo.
Tá vendo? Esse é o samurai que ninguém vê.
Uhum. Ninguém diz, né?
Ninguém vê.
Muito legal.
Mas,
muito
por
legal.
Favor, não faça isso em casa. Pesquisem os princípios ativos médicos do própolis no Google.
Sim.
Não precisa esfolar a sua pele com uma lixa pra jogar o própolis em cima. Porque depois o própolis fica melado, sabe?
Uhum.
E como a propósito era só me mostrar o própolis, ele limpou o própolis com álcool.
Uhum.
Pra não sujar minha roupa, sabe?
Uhum. Deve ter sido ótimo o álcool aí em cima.
É, assim, o Google supre essa curiosidade, tá? Não precisa. Não precisa.
Boa, boa, boa. Ótima dica, ótima dica. Mas, Ginger, e quando as coisas dão errado? Porque, assim, quando a gente tá falando de práticas arriscadas, inevitavelmente, alguma hora, alguma coisa vai dar errado, né? O que, que já chegou a acontecer com você e como vocês lidaram quando rolou?
É, aí a gente pode ver tanto nas práticas que já são arriscadas por si só, que já você olha pra ele e fala que é de play, e coisas que deram errado aleatórias, né?
Uhum.
Eu já tive, por exemplo, um space lascado.
Uhum.
Porque a gente também tem aquela definição diferente de space, do pessoal Sim. antigo pro novo. Space de antigamente era ser evitado sempre, porque a definição de space de antigamente é aquele momento onde você perde consciência a ponto de não conseguir responder,
uhum.
né? Dar um feedback se tá tudo bem, se tá no limite, se não tá, uhum. né? Hoje em dia o pessoal tem uma visão um pouquinho mais romantizada de que é o ápice do prazer, já é o space e tal.
É, eu gosto de falar que tem duas, pelo menos duas leituras do space. O space que é só uma coisa de você se sentir naquele lugar, você estar naquela mentalidade, daquela posição, naquele momento, e que você ainda tem consciência de você mesmo e você ainda consegue tomar decisões, que é mais uma coisa gostosinha.
É, eu falo que isso daí é aquela sensação de a gente tá flutuando.
Sim,
você tá naquele ponto que você tá no ápice de prazer, mas você ainda responde sobre si.
Sim, sim. Você ainda tem noção. Você tá tomado pelos hormônios, mas você ainda tem noção do que você tá fazendo. Você ainda consegue dizer safe.
É.
E tem vários space, né? A gente fala em rope space, pet space, little space, né? Tipo, ah, estou me sentindo little. Estou no little space. Agora, tem o space que é esse crítico, problemático, que a gente chama muita atenção de vocês, pra vocês tomarem cuidado e se precaver pra caso chegarem nesse lugar, que é quando você tá tão tomado por aquelas sensações que você não consegue mais reagir.
Você perde.
Não, você perde a noção da dor, você perde a capacidade de dizer safe, você muitas vezes fica não verbal. E isso é perigosíssimo, a gente tem que evitar, né?
E quando a pessoa chega num apagão desse, o top ainda costuma perceber. Quem tá conduzindo percebe.
Uhum.
Mas tem uma nuance ali de quem tá quase com o pezinho nisso, que a pessoa ainda tá responsiva.
Uhum.
Só que ela tá com tanto prazer que ela mesma não tem noção da dor que ela tá sentindo. Eu tive uma situação dessa, que acho que foi a mais crítica, minha como bottom, né? O samurai fala que ele não chegou em space, mas foi algo que passou um pouco da conta pra ele também.
Uhum.
Mas eu apaguei. Não apaguei de perder total consciência, mas de perder noção da dor.
Uhum.
E nos eventos, o pessoal que já me viu apanhando sabe que eu vou longe, né?
Uhum.
Prática minha com o samurai não é coisa de 5 minutinhos. Tem vezes que a gente fica 40 minutos com ele em spanking comigo. E juntou muitos fatores ali que me davam prazer ao mesmo tempo, que deram um up na parada.
Uhum.
Então, ele tava fazendo a sessão comigo, o DJ da casa, é meu amigo, ele sabe as músicas que eu gosto. Na hora que ele me viu encostando pra apanhar, ele mudou o playlist.
Uhum. E colocou as músicas que você curte.
É, eu gosto muito de Dark Wave, né? Pra quem não imagina, eu gosto muito de Dark Wave. E ele colocou uma playlist, tipo, de Diary of Dreams, Blue Tangle. Músicas, assim, que eu briso demais.
Uhum.
E começou o tesão da prática, comigo mergulhando na música. Eu sou muito ligada com música, né?
Uhum.
Música, pra mim, vai pra tudo. Eu tenho música 24 horas tocando em casa.
Uhum.
Eu e o samurai somos assim, né? Se você um dia for na minha casa e a gente não estiver vendo televisão, assistindo alguma coisa, vai ter música ligada da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir.
Uhum.
E aí eu mergulhei nisso, me deu muitas sensações essas músicas. Eu comecei a ser mais receptiva à prática. Uhum. Eu tava curtindo o som a ponto de rebolar em direção ao flogger que eu tava apanhando.
Uhum.
E as minhas reações também deram mais prazer nele e a gente foi longe pra caramba.
Uhum.
Tava tudo bem, tudo lindo. Curti a noite perfeitamente. seguinte, não senti que eu precisava falar safe. Eu tinha capacidade de falar, mas eu não senti necessidade dela, né? Foi uma sensação fake ali totalmente nesse ponto. Quem tava em volta não viu nada de anormal, porque a gente tava num evento público.
Sempre jogavam por quase uma hora, por mais de uma hora, então parecia que tava tudo ok.
E também e a gente em evento, né, principalmente no começo da relação, era assim, fazíamos, parou, a gente saiu, bebeu uma água, sei lá, passava assim, a gente voltava. Então assim, ver a gente fazendo coisas numa intensidade maior não era incomum. O público que tava em volta, nossos amigos próximos, não viram nada de diferente. A noite terminou super bem, a gente voltou pra casa, eu dormi.
Até esse momento tava tudo bem.
Lindo. De manhã, tipo, a gente chegou, sei lá, umas 8 da manhã em casa, dormi. Lá pelo meio-dia, eu fui me mexer dormindo e eu acordei com dor. Aí eu acho que já juntou drop junto, né? Cara, doía meu corpo inteiro, a raiz do meu cabelo, que ninguém me deu um puxão, tava doendo.
Tipo, cada centímetro do seu corpo tava doendo.
Áreas que eu não apanhei estavam doendo. Foi uma sobrecarga das inas todas absurdas. Eu até hoje não sei te dizer se essa dor toda foi do spank em si, do impact em si, ou se foi dessa sobrecarga. Mas eu senti a dor no corpo inteiro. Ele me segurou na casa dele 3 dias pra cuidar de mim. Isso era um domingo, eu tinha que voltar pra casa porque eu tinha aula na faculdade. Eu não fui, ele me segurou lá enquanto eu não tava bem, eu não voltei pra casa.
Você tava sem condições de voltar à vida normal.
O domingo eu não saí da cama. Eu não saí o domingo da cama. E assim, não foi imperícia dele, ele não bateu em nenhum lugar que não podia. Eu entrei em space. Eu não sei se isso me causou mais contração muscular, porque, tipo, meus braços estavam doendo. Ele não recebi nenhum golpe no meu braço, entendeu? Então, assim, eu sei que quando eu tô apanhando, eu contraio outras musculaturas. Então, eu acho que eu fiz isso em excesso, não sei. E aí, o drop bateu junto, porque eu tava com sintomas... Mano, eu tava com muito sintoma de abstinência. Tipo, drogado, assim, sabe? E tremor, tudo. E eu fiquei péssima. No domingo, eu não saí da cama. Ele me trouxe comida, água, tudo na cama. Ele me ajudou a levantar pra ir no banheiro, sabe?
Caralho. Logo que acabou a cena, ou durante a cena e tal, você ainda não tinha essa percepção que talvez você tivesse ido além do seu limite?
Não. Nem eu, nem ele, nem ninguém ao redor.
Depois, olhando pra trás, que você pensou, não, eu acho que eu tava muito em space e eu aguentei mais dor do que eu poderia. Tipo
então,
isso?
Então, eu não sei te dizer isso até hoje. Se eu realmente apanhei mais do que eu deveria ter apanhado. Porque ele fala que dentro do que eu apanho, não passou do que eu costumo apanhar. Tanto que não foi nenhum sinal de alerta pra ele. Eu não sei se realmente foi essa sobrecarga de serotonina, endorfina, adrenalina, a porra toda, que me deu mais reações físicas. Mas eu sei que eu fiquei destruída.
Caralho. Mas uma prova também de que não é porque sempre funciona de X jeito que vai ser sempre daquele jeito, né? Tipo, conforme até a fase do mês, ou conforme o humor, conforme um milhão de fatores, as coisas, a resistência, a dor depois e tal, tudo pode mudar, né?
Eu ainda tenho desconfiança de que eu devo ter passado um pouquinho, embora não muito, mas que muita coisa do drop influenciou nesse pós. Né? Mas eu fiquei o domingo inteiro de cama. Eu tive uma outra situação, mais uma como bottom. Mexendo diretamente no Edplay e no needle. Caquinha minha, tá? Quando a gente fala que o bottom tem que sinalizar tudo pro top, não é brincadeira. Eu tava num evento, tava no Luxúria. A casa ia fazer um curta-metragem chamado Prazeres. Inclusive, se você entrar nos sites aí dos X da vida, você acha. Teve uma cena coletiva lá, que era pra simular o evento rolando no curta. E ali eu já fiz uma cena de spanking duplo. Uma dome e um dome batendo ao mesmo tempo. Não foi uma cena focada em mim. A cena que seria focada em mim seria uma cena de needle play. Eu tava com um corset overbust de vinil. O decote, assim, todo chamativo. E o Heitor vira pra mim e falou assim, ó, faz então um needle play no decote, que vai ficar lindo. Era pra fazer uma cena com o samurai, mas ele não conseguiu ir, então substituiu. E aí eu tava assim, falei, cara, tem 8 anos que eu tento fazer needle play e não consigo. Eu sei que se eu me manter na zona de conforto, eu não vou fazer nunca.
E aí você resolveu arriscar sair da sua zona de conforto enquanto está rolando uma filmagem. Não brinca em serviço, né? Não sabe brincar, não desce pro play, né?
Eu acho que foi nesse dia que fizeram o selo pra mim no WhatsApp. Eu topei, mas eu não sinalizei pra ninguém que era limite, meu.
Meu Deus.
Que eu nunca tinha feito agulha na vida.
Caralho! Que perigoso!
Porque na cabeça da maluca aqui, eu falei assim, eu pensei assim, se eu falar que é limite que eu nunca fiz, vão colocar outra cena.
Meu Deus!
Eu falei, quer saber? Eu vou fazer essa porra. Tem 8 anos que eu tento e eu não me tiro desse negócio. Falei, eu consigo fazer piercing, eu consigo fazer tatuagem, vou fazer essa merda.
Então pronto, vou fazer, foda-se.
Gelei.
Ninguém precisa saber que eu tenho uma fobia do caralho de agulha. É isso, bora lá.
Gelei, entendeu? Travou, que não passava nem Wi-Fi, mas eu falei, vou. Beleza, fechamos a cena, ele chamou, é um body piercer, Peter, que foi fazer a cena comigo. Um rapaz que na casa do Luxúria faz as suspensões com gancho do dono da casa, sabe? É alguém que tem perícia nisso.
Sim.
Começamos a fazer. Aí a gente foi pro lugar certo. Aí já começa o BDSM antes do BDSM, né? Porque eu não ia mostrar meu rosto nessa época, eu não me expunha tanto. Eu tava com uma máscara. Né, decorativa, assim, então eu já tava sem óculos. Eu sem óculos é a mesma coisa que me vendar, né? Porque eu não vejo nada. Aí não bastasse, eu já tinha um holofote bem na minha cara, pra fazer, porque era um lugar escuro. A ideia era ter uma penumbra ali, um negócio escuro. Então eu tinha um holofote bem na minha cara, comigo sem óculos. Visibilidade menos 100.
Nossa, todos os fatores contra, né? Pra você ficar confortável pra primeira vez. Ok.
E aí tava ele, a parceira dele, a parceira... Puxaram uma mesa de metal, assim, pro meu lado. E começaram a preparar o material. E eu do lado, só olhando. Então, tipo, todos os blisters de agulha, igualzinho a sessão que é da primeira da minha vida. O blister de agulha, assim, aberto do lado. Algodãozinho, tudo bonitinho. Eu apaguei ali. Eu apaguei. Foi quando me deu a crise de falar, cara, eu sou masoca, não tenho o que fazer. A crise existencial veio aí. Porque eu entrei no piloto automático. Não era alguém que nunca tinha praticado comigo.
Meu Deus.
Nunca tinha encostado em mim. A gente se conhecia, amizade, mas ele nunca tinha posto um dedo em mim.
Faz isso mesmo. Pega um limite rígido que você quer flexibilizar, pega um limite flexível e explora ele com uma pessoa que nunca jogou com você na sua vida. Vai dar certinho. Vai ser muito bom. Vai ser ótimo.
Maravilhoso.
Puta que pariu.
E eu apaguei, eu entrei em piloto automático. Tipo, beleza, eu sou sub, mas eu tô obedecendo porque eu tô racionalizando e escolhendo obedecer. Ali eu tava no piloto automático, tudo que ele falava eu fazia. Porque eu apaguei. Só que ele é uma pessoa que já me conhecia de mais tempo. Ele sabia do meu lado. Ele sabia do meu lado sub, né? Da obediência. Então ele demorou pra ele pegar. Porque pra ele eu tava obedecendo porque eu escolhi obedecer. Entendeu? Então ele falava, encosta ali. Eu não verbalizava, eu só ia e encostava.
Só fazia.
Aí. E ele sabe, né? Eu tenho tesão com sangue, né? E pra ele, então, na cabeça dele, tava tudo bem pra mim. Eu não sinalizei
porque
nada.
Porque você gosta de sangue, óbvio que você gosta de agulha também. Agulha é fininha, né? Nada demais agulha.
Não, já tem piercing pra caramba, tem tatuagem. Sabe? E eu tava de máscara ainda, então só tinha meu olho e minha boca aparecendo.
Não dava nem pra ver a sua cara de pavor, ou provavelmente sua cara sem expressão, né? Você devia estar blank.
Tava só os olhinhos aparecendo, assim, e tipo...
Mas mesmo se você tivesse sem máscara, ele ia ler, porque provavelmente você tava sem nada no rosto, né? Que você deu uma dissociada.
Ele teria percebido, mas a máscara travou.
Nossa,
o rolê, entendeu?
Nossa! Eu que sou a pessoa mais caxias das coisas, eu fico assim, pra morrer, só de ouvir a história.
Aí ele começou a fazer unido, a ideia era ele colocar umas 6 ou 8 agulhas aqui no meu decote, né, no colo, e fazer como se fosse o corset, que era exatamente o que ia rolar na primeira sessão. E aí ele começou a colocar, na quarta agulha, ele falou, eu vou parar nela. Aí eu só mexi a cabeça, assim, tipo, catatônica. E a gente tava filmando. Então meio que a gente tinha que terminar a cena. E eu não sinalizei nada. Então ele tava num vale da estranheza de saber se eu tava bem, se eu não tava bem. Porque ele sabe que eu falo safe, mas eu não tava falando nada. Ele nunca jogou comigo pra ter essa leitura corporal minha.
Nossa, é muito difícil pro top nessa situação
aí
também.
Aí ele ainda colocou a fitinha só nas 4 agulhas, deixou fazer a filmagem. Aí ele me segurou assim pelo braço. Eu tava encostada na parede. Aí ele falou assim, eu vou tirar e vou sentar você no chão, tá? Eu só balancei a cabeça de novo. Ele falou, tua pressão tá caindo, tá dando pra ver o seu lábio branco por baixo do seu batom vermelho.
Puta. Que bom que ele ficou atento aos sinais, né? Porque, pô, gente...
Ele ainda fez uma gracinha pra ver se, dando um estímulo ali de prazer, eu voltava um pouco mais rápido. Na hora que ele tirou a agulha, tinha umas gotinhas aqui. Ele tava de luva. Ele passou a luva, o dedo no meu sangue, pôs na minha boca pra ver se eu...
Se dava uma acordada.
E eu, tipo... Lambi o sangue e continuei estática, assim, catatônica. Aí ele me colocou no chão, me deu aftercare ali, cuidou, né, das perfurações e tal. Mas não deu merda maior. Por quê? Porque era alguém que tinha experiência. Eu, querendo ou não, por mais kamikaze que eu tivesse sido na sessão, eu também tinha experiência, né? E era uma pessoa tecnicamente responsável.
Sim, porque se qualquer um desses fatores fosse diferente, já deu merda com todas essas situações. Se alguma dessas coisas que você acabou de falar fosse diferente, ia ser...
Não, se fosse
uma tragédia.
Uma pessoa, né, que tivesse no papel de dominante ali, que fosse red flag abusivo, eu tô apagada, dane-se.
Um momento que dá pra fazer qualquer coisa.
Tudo
com
que
você.
Ele tá mandando eu fazer, eu tô fazendo. Caralho. Não pode nem falar que eu fiz forçada, porque ele não fez nada. Ele só falou, faz
tal
coisa. Se ele
falasse, você entra aqui no seu banco, passa todo o dinheiro pra mim, você ia fazer.
Que vontade de ser pobre é essa, né? Não tem. Mas qualquer ordem que ele me desse dentro da sessão, como sessão, eu faria. Se ele quisesse colocar a agulha de cima a baixo,
você tava meio que em transe.
Nesse dia eu apaguei a nível de não ter percepção nenhuma de falar safe. De não ter condição de verbalizar safe.
Arriscadíssimo. Acontece, viu, pessoal? E você já tinha 8 anos de BDSM.
8 anos de BDSM.
Pra você ver.
E uma pessoa experiente ainda assim julgou de forma completamente errada. Não sinalizou o que deveria ter sinalizado. E se desse merda, o culpado ia ser o top. Né? Falando assim, em questão de comunidade julgar.
Sim. Se você fosse uma pessoa que virasse e falasse, ele fez e apontasse pra ele e todo o erro foi dele, não assumisse a parte que você não verbalizou, que você devia verbalizar.
O erro foi todo meu.
Ele ainda foi bem precavido e atento, né? No frigir dos ovos.
O erro foi todo meu. Quem fez a cagada fui eu.
Meu Deus. Nossa. Uma história importante aí pra quem tá ouvindo. Serve de muitas lições, né?
Eu julguei que seria difícil, mas que eu conseguiria fazer. Eu acho que na hora que veio a proposta, eu já dei uma travada mental, assim, né? No tipo, me pressionando se eu faria ou não. Me pressionando do tipo, nossa, é uma filmagem, eu tenho que fazer, eu não posso parar na metade. E é tudo coisa que tava na minha cabeça. Quem tava conduzindo a sessão não sabia de nada disso. E quanto mais eu pensava, acho que mais eu mergulhava na sensação. Eu fiz um auto fear play ali, sem querer. E eu devia ter sinalizado coisas que eu não sinalizei. Eu julguei que não seria tão hard assim, que não havia necessidade disso, e me coloquei num risco absurdo. E coloquei o top num risco absurdo.
Sim, total, total. Bom, tivemos essas histórias aí, suas como bottom e como top. Você já passou por algum perrengue desses?
Eu tive uma como top quando eu tava iniciando. Né? Eu tive X anos como bottom. E aí, numa antiga relação, o top da minha relação queria outras subs. E essas subs queriam ser posse do casal. Né? Então eu praticava também como top com elas. E eu tava aprendendo as práticas. Né? E no dia que eu tava aprendendo a aplicar o Oxplay, eu tava indo mais na... Pô, eu tô aprendendo. Né? A pessoa experiente que tá ali conduzindo tem que me sinalizar as coisas.
Sim. Tá, ele tá ali justamente por esse motivo, né?
Pergunta se ele me ensinou que você não pode pingar vela derretida na parafina que ainda não secou.
Formou pocinhas de parafina, tipo isso?
Formou
pocinhas
de parafina na virilha da menina.
É importante, hein, pessoal? Você não pode deixar acumular vela, não é dependendo do tipo de parafina.
Ela foi de parafina pura.
Nossa, que é bem mais potente que as velas de soja, né?
É, uns 10 graus acima. Não é a de mercado, que é um absurdo. Já era parafina pura. Na época, né, não tinha parafina de soja. Você não via essa novidade, né? Acho que apareceu uns 3 anos depois a parafina de soja. Na época, ou era a vela de mercado comum, que ninguém mandava usar, e a parafina pura. E eu tava lá aplicando, e ela tava reagindo bem. Foi também o começo de relacionamento. E você faz um negócio, a pessoa tá com tesão, ela reage bem, então...
Você continua?
A vibe é você continuar mantendo aquele estímulo pra pessoa chegar no orgasmo. Ela tava deitada de bruços, na cama, eu pinguei nas costas, fui testando várias regiões, na bunda, né, no glúteo, ela tava reagindo muito bem. E isso, inclusive, é coisa que eu coloco quando eu dou workshop, né? Eu cito bem essa parte, cito esse acidente. Quando eu pingava entre as nádegas, pra escorrer assim pra frente, nossa, a menina delirava. Então eu comecei a pingar mais ali. Tipo, deixar fazer escorridinho, assim, a vela escorrer. Você até pode deixar a vela escorrer, mas você tem que saber fazer, né? Você tem que saber onde fazer. Então eu escorria ali, bem no rachinho da bunda, e chegava no rachinho da frente. E ela deitada de perna fechada. Então se você jogar a vela ali, você vai perceber que tem um triângulozinho que começa a empossar a vela ali. E ficou empossando. A vela em si não causou uma queimadura grave, porque era inverno. Então ela tava secando mais rápido. A menina também brisou pra caramba. Na hora que eu percebi que ela tava em space, eu parei. Quando a gente tirou a vela, tava como se fosse um molde dessa região dela. De vela, de cera
acumulada. Que endureceu.
É. Não feliz, porque isso aí já deve ter dado um primeiro grauzinho ali, né? Já deve ter ferido consideravelmente a pele. E é uma região sensível com mucosa. Ela terminou. A gente terminou, eu tirei a vela dela o máximo que dá, mas não sai tudo, a pessoa tem que ir pro banho. E era inverno.
Tomou banho quente.
Pergunta se ele avisou pra ela que o banho não podia ser quente. E ela ainda no tesão da coisa toda. Eu parei porque ela entrou em space. Então eu dei um aftercare ali pra ela, porque eu também tava aprendendo a fazer aftercare. Só que ela tava se sentindo muito incomodada com o resto da vela no corpo e ela quis tomar banho. Ela não quis continuar no after, ela quis ir pro banho. Inverno. Ela tomou banho quente, saiu bolha.
Nossa.
Na virilha. Eu reencontrei ela uns 6, 7 anos depois e ela tinha cicatriz até aquela época.
Cicatriz de queimadura é Complicado, né?
Na virilha.
Na virilha. É.
É.
E é uma coisa que... Wax, tranquilo. Só que todas as práticas você tem que estudar e tem que ter alguém que te oriente, porque qualquer prática pode dar merda, né?
Então escolha bem quem vai te orientar, por favor.
Sim, escolha bem quem vai te orientar, estude bem de diversas fontes pra não se cair possível, numa dessas.
Se possível, tenha mais de uma pessoa te supervisionando. Porque assim, tá, tudo bem. Eu entendo que, de certa forma, a culpa maior é de quem não sinalizou.
Uhum.
Porque se eu me disponho a ensinar você e eu te ensino errado...
Uhum.
Eu sou responsável pela cagada que você fez.
Uhum.
Né? Eu falo muito isso quando eu dou aula, porque eu falo, mano, presta atenção no que eu tô falando e não faz diferente do que eu tô dizendo. Porque se você fizer merda, é meu nome que tá indo junto.
Sim.
Tanto que assim, você pode ver, é muito raro eu dar workshop mesmo, grande, aberto. Eu pego uma pessoa, outra pra aula particular e acabou.
Uhum.
Né? E eu deixo isso muito claro, faz direito. Não me ferra no processo.
Sim. E são muitas coisinhas que podem dar errado, né?
É, eu por exemplo, peguei um amigo meu pessoal de muitos anos pra mentorar, ele tinha interesse em BDSM. No meio do caminho eu vi ele fazendo coisas que eu falava que era errada. Eu falei, esquece, tira meu nome daí.
Não cite mais meu nome como mentora.
É meu amigo,
não dá...
adoro você, você é uma boa pessoa, mas você tá fazendo coisas que vão contra os princípios que eu tô te ensinando.
Uhum. E coloca o nome da gente na lâmpada ainda.
Exato, porque chega num grupo, sou mentorado da Ginger.
Uhum. O pessoal acha que dá pra confiar porque te conhece, sabe como você ensina. Independente de como você pratica, sabe como você ensina, que é o mais importante. E aí a pessoa vai lá e faz o contrário, né? Não dá.
Então, eu entendo que a maior culpa é do top que tava ali ensinando, se propondo a ensinar e basicamente ele ensinou tudo errado.
Ignorou o que estava acontecendo.
Mas
né?
Eu considero até hoje isso como um erro de condução meu.
Uhum,
porque eu também tenho a obrigação de ser um ser pensante e analisar o que está acontecendo.
Uhum. Juntar 2 + 2, né?
Sim.
Tipo, talvez
sim.
Aqui...
É. E é um erro porque eu estava confiando no ensinamento dele.
Uhum, sim.
Tipo, eu fui assim, eu recebo vela, né?
Uhum.
Eu sei receber vela. Então a orientação dele é suficiente. E não foi. Então eu considero isso um erro de condução meu. E foi grave.
Uhum.
Podia ser muito pior, mas... Não
sim,
foi leve.
Sim, sim. E eu acho que isso é muito comum quando a gente tá começando, né? Ainda mais quando a gente tá começando como top. A gente acha que já estudou, acha que já aprendeu, acha que já leu, acha que... E aí você vai colocar em prática a primeira vez, tem alguma coisa que é uma bobeirinha que você devia saber e por algum motivo aquilo escapa do teu conhecimento.
É.
Eu, por exemplo, a primeira vez que eu pinguei vela, eu tinha lido, tinha estudado, tinha pessoas assistindo, até foi uma pessoa que tava assistindo que me chamou a atenção pra isso. Eu não me toquei, eu não sabia, eu não juntei 2 + 2 na minha cabeça que você não pode virar a vela totalmente, que você tem que deixar ela de ladinho.
Uhum.
E aí eu virava totalmente, ela apagava, não pingava mais nada e eu tipo, o que que eu tô fazendo de errado?
Oh,
sabe? Então tipo, não foi nada que machucou ninguém, mas é tipo uma coisa básica que é meio óbvio até, porque óbvio se você vira a vela, ela apaga, mas que na hora ali do nervoso da cena eu nem me toquei.
É aquele meme atual, né? É aquele meme atual. Você olha pra mim e fala assim: rapaz, tá certo isso?
Bem, exatamente.
Por que tá apagando o tempo todo? Tá ventando?
Por que não tá pingando? Você
dá aquela lambidinha e faz assim pra cima pra ver se bate vento?
Bem isso. E são coisas que acontecem quando a gente tá começando.
Inclusive, uma coisa que o pessoal fala, beleza, não vira totalmente a vela. Mas uma coisa que eu costumo recomendar pra quem gosta de vela é você deixar ela 90 graus. E rotacionar ela o tempo todo. Porque
sim.
Se você deixar ela parada, você vai vincar.
Sim.
Então você vai queimar um lado da vela, o pavio vai acabar e o outro lado da parafina tá lá e você não usou.
Sim.
Então deixa ela bem 90 graus.
E vai girando.
E vai girando, porque aí você aproveita melhor a parafina.
Uhum. Arrasou. Muito bom. Bom, a gente tá chegando aí pro final do episódio. Quais conselhos você gostaria de deixar aqui pra quem tá querendo começar a explorar ou já tá explorando práticas mais arriscadas, assim?
Eu acho que o primeiro é você entender a prática, né? A mecânica dela. E não se limitar a isso, né? Porque a mecânica em si vai ter riscos, que você pode contornar tendo técnicas pra isso, né?
Uhum.
Então, o spanking, você sabe o mapa do corpo. Tá. Ah, mas eu tô começando agora, como que eu vou contornar? A gente falou isso no de Impact. Evita, por mais que o flogger seja leve, evita um item que pode abrir, né? Que o golpe pode dispersar, porque você vai perder controle. Pegue utensílios que sejam mais controláveis.
Uhum.
Tipo, por pior que seja uma cane, a cane você tem mais controle.
Uhum. De onde, né? Tá batendo. Assim como shibata, palmatória, que são mais direcionadas, né?
É. Então, assim, entenda a prática que você quer fazer. Entenda a execução, a parte mecânica dessa execução, né? Porque às vezes a execução mecânica pode ter falha e aí você vai ter esse problema.
Uhum.
Que nem eu falei, por exemplo, do breath play com um cinto.
Uhum.
Ah, não, coloquei um cinto, apertei na hora que eu soltar ele afrouxa. Não, se a fivela travar?
Uhum. Arriscadíssimo.
Então assim, entenda esse mecanismo, E entenda. Aí eu falo que, quem tem ansiedade ganha, né? Porque você pensa tantas hipóteses que você consegue...
Qual é o pior cenário? Vou me preparar para ele.
É, tipo, não, beleza. O cenário bom é esse. Vamos deixar ele de lado e vamos pensar em todos os ruins.
Sim.
Ramifica. Tá, eu vou usar o cinto. Beleza, se a fivela travar. Então, assim, ramifica. Se não for a fivela, for outra coisa.
Uhum.
E se enroscar em tal lugar? E se isso? Brinca de si, até
sim,
cansar.
Sim.
Tá?
E pros casos mais extremos, sempre pensa na possibilidade de ter mais uma pessoa com vocês no ambiente, né?
Sim. Porque, ah, não, beleza, eu vou fazer um breath play, tá bom. Mas você não pode fazer um negócio desse numa brincadeira mais hard se você não souber primeiros socorros, não souber reanimação.
Uhum. Não souber o hospital mais próximo, não saber como chegar lá.
Se você não souber planos do que fazer caso dê merda. Entendeu? E que nem eu falei da vela. Você tá com a técnica perfeita do bonitinho, mas você deixou a janela fechada e o voal da cortina bateu na vela.
Uhum.
Então, quando você vai fazer uma coisa arriscada, você tem que pensar na mecânica da prática em si.
Uhum.
Você tem que pensar em como a pessoa que tá praticando com você funciona. Não dá pra você fazer uma prática arriscada e considerar ela minimamente segura se você não tiver uma leitura corporal dessa pessoa. Porque, tá, um knife play. Eu e o Samurai, a gente gosta muito de knife play.
Jogos com facas, viu, pessoal?
Tem foto minha no Fat Life com ele, que eu tô encostada na parede. Ele tá com a faca encostada. Você consegue ver ela perfurando minha... Tipo, não perfurando, mas
bem
tensionando a pele.
Na pele do pescoço.
Não, você pode ver que ela tá espetando. Tá empurrando minha pele. E a ponta de uma faca que é super afiada. Porque eu percebo se a faca tá com fio, sem fio.
Se tiver sem fio, não vai funcionar.
Se você, se você tá blefando e virou o dorso dela na minha pele, eu percebo. E dá pra ver na foto, tipo, ela empurrando, assim.
Uhum.
Assim, né? Quem for ver no vídeo vai ser mais fácil. Ela fazendo isso nessa região do meu pescoço, que é super arriscada. Mas ele fez por quê? Porque ele fez várias coisas de me pegar no susto, que me ameaçavam de alguma forma, pra ele aprender que no susto eu não vou abaixar o corpo.
Uhum.
Porque se ele faz isso e eu no susto desmonto, eu abaixo, acabou.
Uhum.
Então você tem que entender como a pessoa funciona nessa prática. Ou você vai falar com ela abertamente, ou se for uma coisa que corta o tesão dela porque vai tirar o susto, você tem que estudar formas de ter essa certeza antes. E antes dele fazer com a faca de verdade, ele fez com várias outras coisas pra ver, pra ir testando minhas reações.
Uhum.
E você tem que pensar no ambiente em que você tá.
Sim.
Assim, o famoso overthinking.
É.
É isso.
Importante nesses casos.
Isso. Se você não tiver o jeitinho do overthinking, a chance de dar merda é grande.
Uhum. Total, total. Importante. Você tem alguma indicação de conteúdo para deixar para o pessoal? Seja, pode ser para estudar, mas pode ser também para entender melhor essas dinâmicas, entender um pouco mais sobre Edplay.
Conteúdo especificamente eu não tenho, porque, como eu falei, né? Lá antigamente muita coisa não tinha, e quando passou a ter é muito tempo. Então sites, coisas do tipo que eu tive de acesso
não existem mais.
Não existem mais. O que eu recomendo é entrar em locais que tem comunidades, tipo um Fat Life. Aí quem fala inglês vai ter um pouco mais de facilidade ou muita paciência com o Google Tradutor. Entre nos fóruns. Tem fóruns, tudo que você imaginar no Fat Life.
Sim.
Então, vence aí a barreira, que muita gente fala que a navegação dele é péssima.
Uhum.
Eu já acostumei, então pra mim é normal. Mas se habitua aí com a navegação dele, porque eu não conheço site com comunidade maior do que o Fat Life pra esse tipo de conteúdo. Pode ter? Pode. Eu desconheço. Entra lá, procura fórum, sabe? Abre debate, lê debate que já existe.
Sim.
Tenha a sua comunidade, né? Como vocês aqui no Chicotada sempre falam. Uhum. Tenha a sua comunidade. Vai ter algum maluquinho, assim, que nem eu na sua comunidade, que gosta. Entendeu? Que tá fazendo há muitos anos e segue vivo sem perder nenhum pedaço. Uhum. Foca nesses.
Sim.
Tá vivo, tem muitos anos, não perdeu nenhum teco até hoje. Conversa com ele. Uhum. E eu acho que hoje em dia você vai ver muito mais de Edplay com troca entre pessoas que praticam.
Uhum, com certeza. Até porque é complicadíssimo aprender sobre isso online, né? Você sempre vai precisar consultar as pessoas ao vivo, porque
eu
tem
brinco,
muita nuance, muito
eu
risco.
Eu brinco que eu tava fazendo, tirando carta, né, aqui na época da pandemia, com tudo fechado. E eu falo que eu acho um máximo que eu tive aula de direção defensiva e AD. Então, assim, tem coisa que não dá pra ser AD, gente. Não dá, não dá. Você pode ser o melhor autodidata do mundo, se você não pegar na mão pra fazer,
sim,
sabe? Então, assim, preferencialmente tenham pessoas já experientes te supervisionando.
Uhum.
Se possível, mais de uma. Se você for privilegiado, mais de uma.
Sim.
Tente praticar com pessoas que já têm experiência. Porque aí, um lado pode ter falha que o outro lado vai conseguir dar uma contornada.
Uhum.
Ou contornar por si só, ou te sinalizar pra isso.
Uhum.
Mas tenha troca com a sua comunidade, sabe?
Sim.
Mas não deixe de ter pensamento crítico. A gente, quando entra no BDSM, a gente tem muito aquela visão de, ah, não, aqui é um ambiente seguro.
Uhum.
As comunidades, ela por si, não, esquece, sabe? Uhum. Tipo, pega a carga de vida das chineladas que você já levou na vida e põe essa desconfiança em jogo. Tente ouvir mais de uma pessoa, pegue conhecimento de mais de um lugar. Seja o ET Bilu, busque conhecimento.
Sim.
E analisa muito. Se você vê uma coisa que pra você não faz sentido, pensa nisso, sabe? Reflete sobre isso antes de fazer. E pensa muito, porque Edplay realmente é uma coisa muito arriscada. Não só fisicamente,
sim,
tá? Porque tem muita coisa no Edplay aí que pode entrar como jogo psicológico.
Uhum.
Tá? O meu Fearplay com agulha é completamente psicológico. Olha o apagão que eu contei que eu tive.
Uhum.
Então...
É, porque seu apagão não foi porque você tava com muita dor.
Não,
foi
a pessoa não tinha encostado em mim ainda.
Foi pavor da agulha.
É. A pessoa não tinha encostado em mim. E eu já tava apagada. Então, assim, dá pra ter muito dano aí, não só físico, como psicológico também. Eu acho que o psicológico é pior pra você lidar e resolver. Então, eu faço muita piada e analogia, né? Seja o pica-pau. Olha assim e fala, essa viagem é realmente necessária? E só faz se for realmente necessária depois de você ter muita precaução, muito plano B, C, D, F, G, H.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
Bola uma estratégia aí pra cada coisa que pode dar errada.
Uhum.
E ainda assim, saiba que você e a pessoa que tá praticando com você tem que ter ciência que pode dar merda.
Sim, sim.
Você tem que ter consciência das consequências se der merda.
Uhum.
E tem que falar, não, beleza, meu tesão tá mandando eu fazer.
Uhum. E eu vou saber lidar com as consequências do pior cenário, caso ele aconteça.
É, porque num shibari, por exemplo, você pode ter perda permanente de movimento de membro.
Sim.
Você quer ser amarrado? Saiba disso.
Exatamente. Exatamente.
Eu não falo tanto de hack. Eu falo base de risco assumido. Ponto.
Sim.
Porque você tem que saber o risco pra você assumir.
Uhum.
Se você não tiver consciência da consequência daquilo...
Não tem como você fazer.
Não tem como você dizer que você tá consentindo com o negócio.
Sim. Você não consente plenamente, né?
O máximo que você pode falar assim, eu tô consentindo em fazer uma coisa que eu não sei a merda que vai dar.
Uhum.
Esse é o máximo.
É.
E aí você tem que tancar isso. Se eu tô fazendo uma coisa que eu não sei o que pode acontecer fazendo... Você tá indo pra um caminho muito arriscado e você tem que tancar muito.
Sim. Eu queria deixar uma indicação do material aqui que não é educativo, tá? Pra você se informar, aprender, conhecer pessoas e tal. É o que a Ginger falou. Mas tem um filme brasileiro que chama Regra 34, de Julia Murat, que conta a história da Simone, que é uma advogada que faz trabalho de Kemen e que começa a explorar o BDSM e os limites da sexualidade, enquanto trabalha como defensora pública em casos de abuso. E ela vai explorando práticas cada vez mais arriscadas. E existe um contraponto pra deixar claro, assim, até um certo ponto ela estuda, até um certo ponto ela tá consciente, mas depois aquele gosto por riscos e gosto pelo perigo vai tomando conta dela, até que ela, não dá pra dar muito spoiler aqui, mas até que ela perde um pouco o instinto de autopreservação dela, e eu acho que é um cautionary tale aí, tipo uma forma legal de olhar essas situações e de entender até onde você pode garantir ali que você tá cuidando da sua própria segurança física, até que ponto talvez as pessoas percam a mão e se percam no processo, e é um filme bem bom, eu gostei bastante. Muita gente falou comigo que assim, tipo, ai, não dá pra ter muita noção, porque vai estimular as pessoas, não sei o quê. E talvez seja por eu já praticar, mas pra mim ficou bem claro até que ponto ela tava tomando conta, tava ciente dos riscos e até que ponto ela perde a mão, sabe? E eu achei bem interessante. Tem pessoas do BDSM que foram consultadas pra esse filme, que aparecem e tal. Até a Luísa, que já gravou com a gente, aparece no filme. E outra coisa que eu queria falar, a gente falou bastante de vela aqui, né? O seu Instagram tem bastante conteúdo sobre isso, né?
Tem.
O Instagram da lojinha.
Tem.
E você tem uma loja, né?
Tenho a Ginger Toys, porque eu sou muito criativa com o nome, né? Então você consegue achar tanto no site www.gingertoys.com.br. Ali é mais o catálogo de produtos, né? A loja virtual. E eu tento colocar bastante conteúdo, porque é mulher de uma loja, é loja de uma mulher só, né?
Uhum.
Então, tudo da loja depende de mim. Nem sempre dá tempo de fazer tudo.
Uhum.
Mas quando eu consigo organizar um pouquinho melhor a rotina e sair do caos, eu tento colocar conteúdo bastante educativo, bastante informativo lá. Tento passar algum princípio de técnica de segurança lá. E lá é @ginger.toys.
Exatamente. Sigam lá, tem bastante... Me chama bastante atenção, tanto de conteúdo que você já fez sobre vela, sobre tipo de parafina, sobre ponto de fusão, sobre essas coisas. Tem bastante coisa legal lá.
Tem um conteúdo legal lá pra quem, por exemplo, vai receber o Oxplay e chegou e viu a vela na mão. Sabe, não sabe onde foi comprada, não sabe a origem da vela. E eu tenho fotos, inclusive comparativas, entre as parafinas. A parafina padrão, né, a macro, que é a industrial de mercado. A parafina pura e a de soja. Dá pra você perceber diferenças de cor, de brilho, se é sedoso na mão ou não. Em questão de cor também, como que ela, a mesma vela vai ter cor diferente, como que ela vai reagir ao pigmento. Tem bastante coisinha legal lá.
Bem legal, bem legal. Vou deixar todos os endereços na descrição. descrição do episódio.
E eu lembrei, você falando de filme, eu lembrei de um que talvez dê uma ideia legal de escalada da, do grau de masoquismo. É um filme antigo, eu não sei te falar se tem algum streaming, eu vi ele muitos anos atrás. Em português é Juiz do SM.
Sim, sim.
SM Hashter.
Acho que Juiz SM,
Mostra realmente uma mulher casada há muitos anos, que sempre teve esse, esse gosto pelo masoquismo. Ela entende que ela tem tesão na ideia, casada à baunilha. E ela começa a querer explorar isso. Então ela apresenta isso pro marido dela. Ele tenta encarar, mas o masoquismo dela passa dos limites dele como top, né? Porque é um baunilha que tá entrando no rolê. E mostra essa evolução dela dentro do masoquismo dela. Mostra consequências reais de uma época muito mais antiga, de uma sociedade muito mais fechada pra isso. Então eu acho que pra uma ideia de escalada de SM, de riscos, ele pode ser uma coisa bem interessante também pro pessoal ver. Mas por favor, mantenha o selo de não faça isso em casa.
Sim, gente, por favor. Por favor. E com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare. Qual que vai ser o nosso aftercare hoje? Acho que vai ser o mesmo, né? Acho que a gente vai almoçar.
É.
Pra voltar pra mais tarde, né?
Pois é. Vamos ter...
Hoje é maratona de gravação por aqui.
Hoje só eu vou ter dois aftercare. Olha que privilégio.
Ai, que delícia. Não é não? Muito bom, né?
Agora é aftercare só a dois e mais tarde vai ter mais gente.
aguarde. Provavelmente os episódios vão sair nessa ordem. Então, daqui a algumas semanas vocês vão saber qual que vai ser o nosso jogo em grupo aí mais tarde, né?
Ai.
Que delícia. Beijo, gente. Até a próxima.
Tchau.